Olá, investidores! Muito bom dia, segunda-feira! Sejam todos bem-vindos ao More Morning Call do Brasil. Eu sou Gerson Zanorenzi e estou começando a semana com vocês aqui no estúdio do BTG Pactual, nosso grande analista de equities aqui internacional, Vitor Mello.
Tudo bem, Gerson? Tudo bem,
meu amigo?
Tudo bem, cara. Bom dia. Boa segunda, pessoal.
Vamos lá, turma. O mercado amanhece na segunda-feira refletindo algumas notícias do final de semana, principalmente na Ásia, e com uma grande expectativa da bateria de dados ao longo da semana. Então, o mercado amanhece em leve queda, né? S&P cai 0,30, né? Eurostox cai 0,60, Londres cai 0,5%, a Ásia, como eu comentei, cai um pouco mais ali, próximo a 2% de queda. E a grande razão disso, né, é a bateria de dados de inflação ao longo da semana. Então, destaque amanhã para o CPI de fevereiro nos Estados Unidos e na terça-feira o PPI também nos Estados Unidos, ou seja, dado de inflação ao consumidor e ao produtor, que vem aí para fechar e depois do último dado aqui que trouxe a especulação do payroll ali na última sexta-feira. Então o mercado lá fora vai se consolidando mais para junho mesmo, né? Mas tem uma turma ali que tem tentado trazer para maio alguma probabilidade, né?
Exato, né, Jair? Acho que o mercado, de fato, ele tem se consolidado nesse corte de juros mais, de fato, em junho do que em maio, né? E já foi mais em maio do que em março também. Mas, de fato, atualmente o corte ele parece muito mais com a cara de junho do que de maio. A bateria de dados continua, de uma maneira, pelo menos um pouco mais ampla, ainda vindo forte, uma atividade econômica resiliente. Na última semana, além dos dados que o Gerson comentou, a gente também teve o Powell no Congresso americano. Acho que foi um evento... Era um evento importante que acabou não se tornando um evento importante dado as falas. Acho que a fala que mais fez preço foi de fato que eles já estavam, de alguma maneira, próximos ali a começar um corte, mas isso também não é nenhuma novidade. Então o mercado tem acompanhado de perto tanto as falas dos dirigentes como os dados em si. E aí, dentre esses dados, os mais importantes, como o Gerson já comentou aqui também, CPI e PPI essa semana, são dados que devem fazer bastante preço, são dados que o mercado tem acompanhado de perto. Até porque, né, Gerson, como a gente já tem falado aqui há 18 meses, 14 meses, é um período bastante extenso de tempo aqui, os dados macroeconômicos eles têm chamado muita atenção. E aí é bem verdade que o mercado americano, principalmente do ponto de vista de equity, ele prestou muita atenção nos dados, mas ultimamente os dados microeconômicos também têm feito muito preço. Temporada de resultados e as empresas em si, justamente porque a gente já começa a ver com mais clareza os próximos passos, né? Ou seja, cortes de juros, sejam 3, sejam 4 esse ano, sejam 5 cortes.
Vai se aproximando do evento.
Vai se aproximando do evento e vai ficando mais claro, né? Seja de 3 a 5 cortes, quando você precifica isso e usa para fazer suas avaliações, a diferença ela é menor para o preço dos ativos. Atividade econômica. O nosso time macroeconômico tem 2,4 de estimativa para atividade econômica americana, mas com viés ainda mais altista. Então, uma atividade econômica forte. Então, quando você junta esses fatores, a visibilidade ela é muito menor e aí o micro começa a fazer um pouco mais de preço. Então, talvez a gente esteja chegando aqui no fim do que a gente já vem comentando há 14, 18 meses. Aqui é um bom período de tempo de que o macro tem feito muito preço e, de fato, as histórias específicas, falando especificamente, obviamente, do mercado de equities, elas começam a ter mais peso, Gerson.
O tal do stock pick, né, da busca pelo alfa ali.
Exato.
O retorno acima da média, dos índices, começa a ganhar corpo aí, com o mercado talvez voltando mais à normalidade aqui nessa parte de dados, aqui depois de um longo período de distorções, como o Vitão comentou bem. E turma, um ponto importante, até hoje começa o horário de verão nos Estados Unidos, né? Então as bolsas lá começam agora a abrir 10h30 da manhã e fechar aí 5 da tarde. Já avisando para vocês, no Brasil também temos esse impacto, né? Então, ou seja, o mercado agora fecha aqui às 5, não mais às 6, né? O mercado à vista, e o after agora é de 5h30 às 6. Então, temos aí praticamente uma hora a menos aí, né, de volume na bolsa aqui, com o mercado à vista fechando às 5 e o after de 5h30 às 6. Um ponto importante, pessoal, o dólar está de lado lá fora, o 10 anos está estável a 4,07, então está flertando com perder esse patamar de 4%, que eu acho bem importante essa descompressão de risco no 10 anos dos Estados Unidos, principalmente para ter fluxo aqui para mercados emergentes. Então esse, né, dado de CPI amanhã e na quinta o PPI vão provavelmente cravar bem essa possibilidade de a gente talvez sonhar, né, com a volta do investidor estrangeiro. A gente está com a bolsa bem lateralizada aqui, né, vocês estão vendo no gráfico aí, para quem está no YouTube, né, aquele retângulo aí, vamos dizer assim, né, onde está, né, o nosso Ibovespa depois da última máxima, e realmente com essa saída do investidor estrangeiro, depois dos dados ali de janeiro ter surpreendido negativamente na parte de inflação dos Estados Unidos. O mercado de commodities é destaque hoje para o lado do minério de ferro, 7% de queda do minério em Singapura, 107 dólares, né? Na sexta noite, né, a China divulgou dados de inflação acima, né, do que o mercado esperava. O mercado esperava uma alta de 0,3 vezes 0,7. Então, trouxe um pouco de preocupação se o cenário de inflação na China está tão controlado assim como, né, o mercado precisava, e se tem tanto espaço assim para estímulo, né, que é a expectativa do mercado para atingir os 5% de meta de crescimento por lá. Então, um dia bem complexo hoje para metais na média. Óbvio, o minério acaba sendo o grande destaque. Petróleo está estável, 78 dólares aqui, o WTI, o Brent, 82. Mas, Vitão, já até comentando aqui um pouco antes de começar a live, é o que eu acho que, além do mercado de commodities, chama atenção ao time high do Bitcoin, 72 mil dólares, né? Lembrando, né, a cripto negocia 24 por 7, então o final de semana foi bem agitado aqui nesse mercado. E vem, né, cada vez mais, né, ganhando força aí, market cap, né?
É, exatamente, né, Gerson? Do lado da China, né? Acho que os estoques lá fora também acabaram surpreendendo negativamente, né? Eles persistentemente altos, então também ajuda a explicar um pouco da alta, né? Além dos, obviamente, dos dados que você colocou do Bitcoin, né? Sem dúvida nenhuma, o fechamento dos 10 anos ele acaba ajudando, né? Os ativos de risco. E acho que vale fazer um merchan aqui também, né, Gerson? Teve o radar da semana passada com o nosso analista de cripto aqui. Então, sem dúvida nenhuma, para quem quiser buscar um pouco mais de informação nesse momento, e a gente tem escutado bastante pergunta ultimamente, né, sobre Bitcoin, sobre criptomoedas, uma vez que de fato, essa classe de ativos ela subiu bastante nos últimos aí, mais ou menos 20, 25 dias. Então, de fato, acho que é um must-have aqui para escutar o radar da semana que saiu na sexta-feira, pessoal.
E vale lembrar, turma, quem tiver interesse, né, a plataforma do BTG aí está totalmente acoplada no mercado de Bitcoin, né, e criptos em geral. É só entrar na plataforma, na parte de investimentos, no mesmo lugar que você encontra CDB, fundo, tesouro direto, renda fixa, ações, você tem também a parte de criptoativos. Então é só entrar na plataforma e fazer aí os investimentos também na parte cripto aqui com o BTG. No Brasil, vamos lá, Vitor?
Vamos lá?
Turma, aqui fazendo uma proxy com o mercado americano, o grande destaque é amanhã, né? Temos IPCA de fevereiro, né, fazendo uma proxy com o CPI, né, dos Estados Unidos. O mercado, né, o BTG projeta uma alta de 0,79 na comparação mensal e de 4,45 na comparação anual. A questão toda da pressão inflacionária agora vem de dois, né, dois caminhos: um, reajustes escolares, e eventualmente também pressão nos combustíveis, dado o reajuste de ICMS. Esses dois pontos é o que basicamente tem printado aí, que a gente imagina que teremos o IPCA um pouco acima, né, da média aí, nesse 0,79. Esse dado é bem importante porque, turma, semana que vem tem reunião do Copom, né? Então tem essa expectativa toda de juros aqui no Brasil, né? Há uma expectativa maior ainda sobre retirar o tal do Forward Guidance, né, que é basicamente o Copom dar sinalizações às reuniões futuras. Ele vem fazendo isso há bastante tempo, né, falando próximas reuniões requerem ajuste de mesma magnitude, ou seja, o mercado já foi contratando as quedas de 50 bips. A gente imagina agora que nessa reunião é mais uma redução de meio ponto percentual, mas o mercado quer entender se ele vai deixar mais meio, né, contratado para as próximas reuniões, ou se ele vai deixar em aberto, talvez reduzir o ritmo para 25, que vai muito também em linha, né, para tentar precificar um pouco melhor essa probabilidade. É esse IPCA de amanhã, sem dúvida, né, Bruno?
Ah, sem dúvida, né? O IPCA de amanhã, Gerson, e como você citou no começo da tua explanação, né? Obviamente é muito importante também o que está acontecendo lá fora. Então, se lá fora a gente já, eventualmente, para algumas casas, já postergou de março para junho o corte, se a gente acelera aqui dentro, obviamente isso tem impactos também em outras classes de ativo, como moeda, por exemplo, dado o cupom cambial que fica menor. Então, é bem importante toda essa dinâmica, tanto a dinâmica externa quanto a interna, né? E aí esses dados dessa semana eles serão chaves para essa tomada de decisão. Mas fato é que parece estar muito mais na mesa hoje entre uns 50 bips e 25 bips do que como já foi um tempo atrás entre 50 e 75.
Sim.
Para tomada de decisão em si, falando principalmente de ativo de risco aqui no Brasil, a gente acha que a diferença ela não é tão grande, né? Ela é relativamente baixa. E aí é onde de novo se sobressai o que a gente estava falando no começo aqui do nosso morning call, né? As micro histórias, o que é que está acontecendo exatamente com cada uma das empresas, até um pouco mais do que do macro, né? E a gente tem tido ultimamente em empresas importantes histórias também muito importantes, né? Seja relacionadas a decisões governamentais, seja relacionadas também à governança das companhias, seja relacionada aos seus setores específicos. Tem acontecido bastante coisa atualmente no nosso microambiente aqui, né, Gerson?
Boa. E falando do nosso ambiente aqui específico, turma, para quem não acompanhou, sexta-feira a gente teve um ambiente de muita volatilidade aqui no Brasil, né, após a Petrobras, na quinta-feira à noite, anunciar, né, frustrar o mercado em relação ao pagamento adicional de dividendos, que era a grande expectativa aí, né, dos analistas e do mercado. O papel chegou a cair quase 15% na mínima do dia, fechou com 10,5% de queda. Né, hoje, né, o presidente Lula se reúne com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, às 3 horas da tarde em Brasília. Então o mercado deve ficar bem apreensivo em relação a essa reunião. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reúne com o presidente da Febraban, né, também ao longo do dia. Então o mercado de olho um pouco nessa parte micro. Além disso, né, nessa linha, a Vale anunciou, né, que na discussão em relação ao novo CEO da companhia, a discussão foi adiada para dezembro, então o mandato do atual CEO, né, Eduardo Bartolomeu, fica até dezembro, a discussão fica para o ano que vem, do CEO da companhia segue o meio. Além disso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que o governo precisa, né, observar limites, né, de atuação em empresas que têm participação, como a Vale, né, conforme os jornais. Ou seja, agora começa aquela discussão em relação a, né, qual é, né, o dever, qual é o papel do governo como acionista da companhia, até quando deve, né, realizar, né, alterações e mudanças que impactem os resultados, quanto que essas mudanças abruptas, né, que a gente fala, né, mudam, né, trazem, né, um humor negativo, principalmente tiram a confiança. Né? A gente viu na sexta, não só a Petrobras caiu, né, o DI abriu, o dólar subiu, né, ou seja, você tem uma perda de confiança em relação às assimetrias de preço e tomada de decisão em prol das companhias. Então acho que esse é um ponto bem importante, o mercado deve seguir nessa volatilidade aqui hoje. Né, a gente viu outras casas de análise rebaixando a Petrobras, né, de compra para neutro, né, colocando em xeque um pouco mais esses próximos passos aqui, né, da companhia.
Inclusive, se as próprias empresas, né, Gerson, quiserem tomar dívida lá fora em dólar, você acaba tendo o estresse do CDS e isso acaba também sendo pior para as próprias companhias. Então, assim, é só corroborando esse ponto de que as coisas elas são interligadas. Então, você acaba tendo um preço, pagando um preço eventualmente apenas por estar no mesmo mercado, com uma dinâmica um pouco mais turbulenta em determinados momentos.
Boa. E, turma, nessa parte micro ainda, temporada de balanços ainda bem forte aqui no Brasil, tá? Acho que a gente, né, acaba falando mais de macro agora, já nesse turbulhão de CPI e IPCA aqui, mas tem muito balanço ainda, né? Tem Casas Bahia, Melios, Eletrobras, Eco Rodovia, Cirela, Localiza, Natura, Cury, Renner, Marisa, então assim, entre outros, tem bem mais companhias aqui, mas acho que essa última semana aí de grande, né, grande foco na temporada de balanço, não deixe de acompanhar também a parte micro, né, que realmente faz bastante diferença no longo prazo na rentabilidade da carteira de vocês, estar aqui em bons papéis, como o Tom comentou, a importância de estar acompanhando nosso research, as carteiras recomendadas de ações, seja aqui no Brasil, seja nas carteiras, né, lá de fora. A turma aqui faz um grande trabalho de tentar, né, escolher as melhores empresas dentro, né, dos setores aqui e também dos mercados. Né,
então. É isso, não, é exatamente isso, Gerson. Acho que, né, do meu lado aqui de mensagem final, né, acho que vale também destacar, e eventualmente, talvez é um evento micro que a gente nem eventualmente a gente acaba não destacando muito, mas na semana que vem começa o evento da NVIDIA, o GTC. Isso acontece lá fora, na Califórnia, em San José, e de fato, né, dada a volatilidade da companhia ultimamente, como a performance da companhia tem se tornado importante para o mercado americano como um todo, a gente até escreveu um relatório recentemente falando que a NVIDIA ela tinha se tornado um indicador de sentimento, né? Porque se ela vai bem no dia, o mercado costuma ir bem, quando ela cai, o mercado também, né, costuma ir relativamente mal. A volatilidade da sexta-feira, o papel chegou a subir 4% e fechou caindo 5%, pior desempenho diário desde maio do ano passado, então...
Com a liquidez monstruosa.
Com a liquidez monstruosa. Então o evento ele acabou ganhando bastante importância na semana que vem, ele vai começar na segunda-feira, ele vai até quinta do dia 18, ao dia 21, então acaba também sendo um evento importante de mercado aqui, não só para um papel específico, mas para o mercado americano como um todo, e obviamente, dado o tamanho do mercado americano e amplitude e capilaridade que o mercado tem, para o mercado global.
Boa. Turma, resumo da ópera é esse, uma semana começa realmente mais lenta, com o mercado um pouco mais ali no momento de cautela, aguardando os dados nos Estados Unidos, que começam amanhã, e aqui no Brasil também, com o IPCA, e olhando os desdobramentos aí, dessa volatilidade em relação à Petrobras, né, e alterações aqui nas decisões das companhias que o governo tem participação. Então, obrigado pela parceria de todos. Turma, uma boa segunda-feira e uma semana de negócios para a gente. E lembrem-se, pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço.